Amém. Aleluia. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Senhor Jesus, amém. Obrigado pelo teu sangue precioso. Amém. Foi derramado em nosso favor na cruz. Amém. Para redimir os nossos pecados. Amém. Tirar-nos da nossa condição pecaminosa. Trazer-nos para o reino do Filho do seu amor. Onde podemos nos expressar a tua vida. Oh, muito obrigado, Senhor. Continue nos abençoando com o teu falar. Nesta comunhão doce, gostosa, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Tuas palavras sejam escritas em nossos corações. Amém. Tuas palavras possam nos nortear durante toda a semana, para que possamos estar sempre na Tua presença, dependendo de Ti, Senhor, em todas as circunstâncias, em qualquer situação, invocando Teu santo e bendito nome. Ó, Senhor Jesus, cuida de cada um de nós, cuida de cada família aqui em Bauru, esteja suprindo todas as nossas necessidades. Senhor Jesus, amém. Louvado seja o Senhor. Esse papelzinho não quer parar aqui, mas vai parar. Que dizer, né, irmãos? Diante de tal desfrute dessa manhã. Desse banquete que o Senhor nos preparou. Dessa alegria que Ele infundiu em nosso interior. Tenho preparado a mensagem aqui dessa semana, que tem como título, né, de Separados ao Novo Homem, Concidadão dos Santos, Família de Deus e Habitação de Deus. Sabemos que essa mensagem são mensagens que já foram, esse título, né, são mensagens que já foram faladas ao longo desse período. Mas ainda o Senhor quer falar conosco. Louvado seja o Senhor, Deus é um Deus que fala. Amém. E Ele fala aos nossos corações, porque Ele sabe que nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Sem palavra o povo se corrompe. Louvado seja o Senhor que nós achamos e nós prosperamos em nosso viver. Essa reunião, irmãos, é um resumo de toda a mensagem. Louvado seja o Senhor. Puxa, como é gostoso, né? Você participar de uma reunião dessa. Todas as reuniões deveriam ser assim. Mas nós estamos na mão do Senhor. E Ele sabe conduzir-nos. Louvado seja o Senhor que as nossas reuniões, elas não são preparadas de antemão. Mas nós temos que nos preparar. Durante a semana... No nosso dia a dia, nós temos que estar preparados para desfrutar do Senhor, para louvar o Senhor nos finais de semana. Isso é algo que Deus bolou no seu coração. É algo que Deus preparou para que nós, né, pudéssemos estar reunidos para expressar a sua pessoa. Separados, né? A primeira palavra, separados. Nós fomos separados. A Bíblia mostra que nós estávamos numa condição miserável, caído, sem esperança, sem Deus no mundo, mas Deus, Ele nos separou antes da fundação do mundo. Louvado seja o Senhor. Ao nos separar, Ele nos chamou, e mais que isso, irmãos, o Senhor Jesus, Ele foi até onde nós estávamos. Estávamos aonde? Caídos, mortos em nossos delitos e pecados. Agora você imagina a cena. O próprio Deus foi lá onde nós estávamos, Ele estendeu-nos a mão. Ele nos tirou do chão, nos levantou, nos trouxe. E hoje, Ele está fazendo de nós um novo homem. Louvado seja o Senhor. Ó, Senhor Jesus, e nós sabemos que esse novo homem, ele é a obra-prima de Deus. Como a Denise já compartilhou, essa obra-prima, a obra-prima, ela não é um ponto. Não, eu nem vou desenhar porque eu não sei. Mas a obra-prima de Deus... É um conjunto de coisas que ele vai desenhando, vai esculpindo. É o que ele está fazendo com cada um de nós. Ele nos tirou de uma situação e ele está trabalhando em cada um de nós de uma maneira diferente. Porque todos nós somos diferentes uns dos outros. Não somos iguais. Por isso, Deus não trabalha de uma maneira igual com todos. Trabalha um a um. Eu preciso ser trabalhado numa determinada situação. O Adilson precisa ser trabalhado no outro. O Beto, numa outra. O Carlinhos, numa outra. O João Lima, numa outra. E o Senhor sabe aonde é o ponto central que Ele precisa nos tocar. Louvado seja o Senhor. Deus é onisciente e onipresente. Então Ele está cuidando de cada um, como o João fala, né? Como um filho único. Nós somos filhos únicos de Deus. E Ele está trabalhando em nós, incessantemente. Porque Ele quer fazer de nós essa obra-prima. E para sermos a obra-prima, nós precisamos estar juntos. Dessa maneira, nós vamos poder ver o quê? A grandiosidade e a preciosidade de Deus em cada um de nós. Não é verdade, irmãos? Louvado seja o Senhor. O nosso desfrute de Cristo, ele não se limita em que todas as coisas estão bem. Está tudo bem, eu pulo. Oh, Senhor Jesus. Aleluia! Louvado seja o Senhor, porque está tudo bem. Ledo engano, irmãos. Oh, Senhor Jesus, o Senhor está trabalhando em nós. E o nosso desfrute não é porque está tudo bem. É porque o Senhor é o nosso Deus. É porque o Senhor já nos separou. O Senhor já nos fez um novo homem. Então é isso que nós precisamos enxergar. Oh, Senhor Jesus, o Senhor mudou-nos de esfera. Nenhum mortal pode descrever a liberdade de alguém. Nós estávamos presos, mortos, cativos. Hoje o Senhor nos libertou. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Louvado seja o Senhor. Irmãos, e nós podemos usar dessa liberdade na vida da igreja, nesse ajuntamento, onde nós podemos expressar essa liberdade. Expressar a vida que está dentro de nós. Ó, Senhor Jesus. É dessa maneira Deus vai se infundindo cada vez mais dentro de nós. Ó, Ele está lavrando-nos conforme o desígnio do seu coração para nos transformar à sua própria imagem. Ó, Senhor Jesus. Então nós tínhamos uma condição natural, mas o Senhor... Ele quer mudar essa nossa constituição natural. E nós vemos que, para nos fazer como obra-prima, nós precisamos, como nós lemos aqui nesse versículo 4:3, nós precisamos nos esforçar de uma maneira diligente. Então, quando nós desfrutamos do Senhor nas dificuldades, isso realmente mostra que o nosso desfrute é real e verdadeiro. Oh, Senhor Jesus, quantas coisas negativas nos aflige, situação do mundo, vamos dizer, a política, os nossos governos, é para nós metermos o pau? Não, é para nós orarmos. Né? Porque o mundo, ele quer cada vez mais para si. E no mundo, o que nós vemos? É muita divisão, muita separação, muita briga. Né? Entre eles, ficam brigando o tempo todo para quê? Para poder, poder, mais poder, riqueza, riqueza, mais riqueza, que tudo vai acabar. Irmãos, mas na vida da igreja, nós precisamos ver que Deus, Ele quer nos fazer um. E quer tirar todas as diferenças que existem entre nós. Questão de culturas, de cultura, né? Preto, branco, índio, japonês, chinês,
O Senhor quer mudar tudo isso.
E ele mudou aonde?
Em Cristo. Louvado seja o Senhor. Ó, Senhor Jesus. Porque às vezes a gente vemos lá as ordenanças, né? Como fazer isso, como fazer aquilo. Essa divisão, essa separação. Onde que foi o primeiro ato que aconteceu isso? Lá no Velho Testamento. Com Nimrod, né? Queriam construir uma torre, chegar até os céus, para ser igual a Deus. Ali tudo era harmonia. Um entendia o outro, falava a mesma língua. Mas a partir desse momento houve o quê? Separação. Senhor Jesus. Então nós vemos que depois Deus ele chamou Abraão. Depois que houve essa divisão, várias línguas se formaram, Deus chamou Abraão de uma terra de idolatria. E em Abraão foi o quê? Foi instituído a circuncisão. E nós sabemos que a circuncisão é o quê? É cortar a carne. E o nosso serviço a Deus, nós não podemos usar a nossa carne. Senhor Jesus, nós não podemos servir a Deus de acordo com a nossa cultura, de acordo com o meu jeito. Ó, Senhor Jesus, mas nós devemos buscar cada vez mais conhecer o desejo de Deus, a vontade de Deus, e aí sim servir ao Senhor. Que essas barreiras, às vezes, existem até entre nós, né? Porque o irmão ora de um jeito, outro ora de outro jeito. Eu oro de mãos levantadas, eu oro de mão baixa, o outro ora de mão baixa. Isso não pode ser barreira para nós. Nós temos que ser um em Cristo com todos os irmãos. Ó, Senhor Jesus. Senhor Jesus. O Senhor, ele quer eliminar todas essas barreiras que há entre nós, irmão. Senhor Jesus. Senhor Jesus. E para isso nós temos que, quando nós estamos servindo ao Senhor, nós não podemos ter preferências, né? Nós devemos, como leu no versículo 4, 3 de Efésios, devemos ter esse esforço de uma maneira diligente para sermos um com o Senhor e com os irmãos. Ó, Senhor Jesus. E esse Cristo, né, quando ele veio, ele viu que a nossa maior necessidade é a paz. Por isso que ele, quando ele veio, a primeira coisa que ele fez foi evangelizar a paz. Como eu estava falando de Abraão, houve a circuncisão ali, cortar a carne. Deixa eu beber uma água, irmão. Oh, Senhor Jesus. E depois dessa circuncisão, ela ficou por vários anos com o povo de Deus e talvez até ainda hoje, talvez eles usam isso. Aí o que aconteceu? Ficou dois povos, os circuncisos e os incircuncisos, que são os gentios. Mas quando o Senhor Jesus veio, ele eliminou isso. Havia o quê? Uma parede de separação entre o povo judeu e o povo gentio. E ele eliminou essa parede. Vamos ler aqui o versículo 11 do capítulo 2. Portanto, lembrai-vos, Efésios 2:11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas, agora, lê o versículo 13 para mim, irmãos, por favor.
Mas agora, em Cristo Jesus,
Aleluia. Louvado seja o Senhor. É quanta dificuldade, né, irmãos? Por causa do quê? De cultura. De nação. Mas agora, em Cristo Jesus. Quando Paulo, aqui Paulo fala vós, né, está referindo aos Efésios. Mas hoje nós também, gentios, né, nós estávamos longe, nós fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Quando Jesus derramou seu sangue na cruz, o que aconteceu ali? O véu do santuário foi rasgado, de alto a baixo. E com isso, ele abriu um novo e vivo caminho. Aleluia! E nós podemos adentrar. Podemos ir à presença de Deus. Louvado seja o Senhor. E nós fomos o quê? Aproximados. O versículo 14 diz assim: porque Ele é a nossa paz. Aleluia. Leana, por mais dificuldade que nós temos nesses dias, oh, mais tempestade, tribulações, angústia, Ele é a nossa paz. Aleluia! Cristo é a nossa paz! Puxa, irmãos, que conforto, que consolo, que segurança! Vocês querem mais? Cristo é a nossa paz! Então, por isso, nós podemos sorrir. Vamos dizer, né? A casa está caindo, mas você está sorrindo. Irmãos, as coisas independem de nós. Se dependesse de nós, estava tudo bem, não é? Oh, Senhor Jesus. Mas nós temos o inimigo de Deus, nosso inimigo, que vem oprimir para matar, roubar, destruir. E se nós não estivermos apercebidos, se nós não estivermos esforçando-nos diligentemente, nós sucumbimos. Nós perdemos essa alegria. Nós perdemos a paz. E é a paz de Cristo que é o árbitro em nossos corações. Se você está em Cristo, está tudo em paz. Louvado seja o Senhor. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei de mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois cresça em si mesmo um novo homem. Que fala dos dois. Havia separação. Mas ainda hoje, mesmo entre nós, às vezes acontecem coisas que querem nos separar. Mas o Senhor aboliu essas coisas. Na vida do casal, pai e filhos, amigos de trabalho, né, entre os irmãos da igreja. O Senhor já aboliu todas essas coisas. É por isso, irmãos, que nós temos que ter apetite da palavra. Quando nós lemos a palavra, lemos os livros espirituais, o nosso entendimento vai ficar claro. Nós vamos estar exercitando nosso espírito a todo tempo. E quando essas coisas tentam nos atacar, nós sabemos como nos defender. Tudo isso o Senhor Jesus passou. Quando ele foi tentado pelo diabo, é porque ele era Deus e ele nunca iria cair? Você acha que o diabo ia perder tempo se não fosse isso? Se Jesus não tivesse a chance de cair em tentação, o diabo iria tentá-lo? Com certeza não. Mas ele venceu. E ele venceu de que maneira? Como homem. Oh, aleluia. Isso é uma experiência para nós. Ah, mas o Senhor Jesus não se sentia angustiado, ele não tinha angústia. Vocês lembram da oração no Getsêmani? A maneira como ele orou, estava tão angustiado que suou gotas de sangue. Senhor Jesus, Então, irmãos, isso aqui não é teoria. É algo prático para nós. Então, nós temos que buscar o Senhor na palavra. Temos que gastar tempo na palavra, nos livros. Estarmos constituídos para o quê? Para aplicarmos a palavra na nossa experiência. Louvado seja o Senhor. Aplicarmos a palavra no nosso viver familiar, nosso viver com a esposa, nosso viver entre os irmãos, para que possamos ter assim um viver vitorioso. Versículo 17, e vindo, evangelizou paz para vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai, em um só Espírito. Senhor Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Aqui quando fala concidadão dos santos, mostra o quê? Um reino, né? Mostra uma nação. Irmãos, nós estamos nesse mundo. Mas vocês lembram quando João Batista veio? O que ele falou? Arrependei-vos, que está próximo o reino de Deus. E hoje, o que é o reino de Deus hoje? É a igreja. A igreja é o reino de Deus. E nós fazemos parte desse reino. Nós somos concidadãos dos santos. Louvado seja o Senhor. Então o que acontece para fora desse reino? Embora nós estamos vivendo nesse mundo, não temos nada com isso. Nós estamos em outra esfera. Nós precisamos crer nisso, irmãos. Nós vivemos o reino de Deus. Hoje o reino de Deus é um exercício para nós. Por isso que as coisas acontecem fora desse reino, em nosso benefício, porque é tudo preparado por Deus. Lembrei do hino, os homens e os eventos que há são para vos servir. Nada acontece por acaso. Na morte do Mondong, nas fraldas para sua mãe, nada acontece por acaso. Deus já preparou tudo de antemão. Ele sabia que você ia precisar. As coisas acontecem nas nossas vidas, não é por acaso. Ele sabe que nós necessitamos. E na hora certa, no lugar certo, o Senhor provê todas as coisas. Louvado seja o Senhor. Então nós precisamos viver hoje, irmãos, no reino de Deus. É como sempre os irmãos enfatizam. A igreja não é essas quatro paredes. A igreja somos nós. Quando eu estou no meu trabalho, o Silvio está lá comigo. Eu estou andando na rua, o João Lima está comigo. Então, esse concidadão dos santos, aqui nós temos o quê? Uma responsabilidade. Nós temos direitos e deveres. Eu não posso andar de qualquer jeito, senão eu vou envergonhar o Silvio. Não é verdade? Ó, Senhor Jesus, nós temos o direito de desfrutar Cristo. Esse é um direito nosso, irmãos. Nós temos o direito de desfrutar Cristo. Nós temos o direito de sermos alegres. Em qualquer situação, Nivaldinho, em qualquer uma, você tem o direito de ser alegre. Você tem que crer que você pode ser alegre em qualquer situação. Não é que nós não vamos passar por um momento de tristeza. Não é isso, irmãos. Nós vamos passar. Mas nós sabemos como passar. Porque Cristo, ele já superou todas essas coisas. Louvado seja o Senhor. Então nós temos o direito, mas também nós temos o dever de carregar essa tocha. Aleluia. Carregar essa tocha com responsabilidade. Eu ouvi o Ezra falando um pouco sobre a tocha. Que às vezes nós estamos correndo, nós não olhamos para a tocha. E ela está apagada. Não é simplesmente carregar a tocha. mas é carregar a tocha acesa. Nosso espírito queimando, borbulhando. Aleluia! Essa tem que ser a nossa realidade, irmãos. Transmitir vida para as pessoas que estão ao nosso redor. Louvado seja o Senhor. Com cidadão dos santos e sois da família de Deus. Louvado seja o Senhor. A igreja é a família de Deus. Puxa, não é gostoso, irmão, nós estamos todo final de semana reunidos como a família de Deus, desfrutando da presença de Deus, desfrutando da presença dos irmãos. Ó, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Quanta graça é necessária, né? Senhor Jesus. E essa graça, ela está em Cristo. Então, irmãos, qualquer situação que nós passarmos adversas, seja qual for, nós temos visto na vida dos irmãos, tenho visto na minha vida, qualquer procedimento que nós tivermos que tomar, tem que ser em Cristo. Cristo tem que estar encabeçando todas as coisas. Tudo que fizermos, temos que ser com oração. Se nós precisamos de um médico, Senhor Jesus, coloca o Senhor na frente. Quando oramos, tudo vai bem. Com Cristo, tudo vai bem. Então, se nós precisarmos fazer algumas coisas, ou qualquer coisa, nós precisamos saber que Cristo tem que ser o cabeça. Se precisar de um psiquiatra, Cristo tem que ser o cabeça. Não é? Precisando de um psicólogo, Cristo tem que ser o cabeça. Cristo tem que estar à frente de todo procedimento que nós tomarmos. Senhor Jesus. Porque esse Cristo, ele é a nossa maior necessidade. Ele é essa paz que nós precisamos. Ó, Senhor Jesus. Irmãos, nós precisamos cada vez mais ter essa disposição de estarmos buscando ao Senhor. Só ou junto com os irmãos. Tendo comunhão no Espírito. Para que realmente todas as barreiras que há em nós ainda há barreira em nós, nós temos que crer, concordar com isso, que ainda existem algumas barreiras em nós que precisam ser vencidas. E Deus conhece cada uma delas. O que nós precisamos é clamar a esse Senhor. Senhor, elimina tal barreira. Senhor, eu quero estar livre para o teu trabalhar em mim. Nós temos que ter esse procedimento. E temos que buscar amar ao Senhor, amar a igreja, amar a palavra. Para que essas palavras já sejam constituídas em nós. E quando vir as dificuldades, nós passamos, né, por sobre as águas. Louvado seja o Senhor. Bom, esse é o meu sentimento essa manhã. Temos que ter Cristo como foco de todas as coisas. Não vamos perder esse foco. Vamos estar sempre alegres. Ou que se vier tristeza, que não perdure por muito tempo. Louvado seja o Senhor. Amém. Alguém sugere um hino? Amém.